Vem aí, As Ruas de Quaraí.
Voltando no tempo, ano de 1875, Quaraí está emancipado. É competência da Câmara de Vereadores gerir todas as causas, a receita e a despesa do novo município. Esta Câmara é composta por 7 vereadores. O mais votado, que tomou posse em Alegrete, era o senhor Severino Antônio da Cunha Pacheco, que, além de presidir o Poder Legislativo, também desempenhava a função de executivo, equivale a dizer prefeito. Os demais vereadores eram João Vieira de Macedo, Florêncio José Ribeiro Carneiro Monteiro, Domingos Vaz Martins, Iquibaúrgio Rodrigues de Almeida, Antônio da Costa Siqueira e José Severo. Em 22 de outubro de 1875, o presidente Cunha Pacheco solicita à Câmara de Alegrete que remeta a planta desta povoação para ser estudada a questão dos terrenos nos quais está edificada esta vila e o modo como foram concedidos. Em 29 de fevereiro de 1876, a Câmara de Quaraí já está em condições de conceder terrenos. Ao ouvinte poderá parecer distante esse assunto, porém ele é muito atual e diz respeito a mais de 60% dos terrenos da nossa cidade, os chamados terrenos foreiros. Qual a origem e o que são terrenos foreiros? É bom esclarecer que raras cidades do Brasil ainda mantêm esse tipo de terreno denominado foreiro. Sua origem aqui em Quaraí remonta ao ano de 1814, início do processo de concessão de Sismaria, que já falamos em programas anteriores, para lembrar mais uma vez que as cartas de cessão, isto é, a carta que o cismeiro recebia pela doação da Sismaria, constava que, sendo preciso fundar-se vila, povoação ou freguesia no distrito, dela largará meia légua em quadro para a fruição pública, livre de pensão alguma ou benefício ao cismeiro. Esta meia légua quadrada era propriedade do Império. Com a proclamação da República e, consequentemente, a elevação da vila de São João Batista de Quaraí à condição de cidade, os terrenos passam a ser propriedade da municipalidade, isto é, a prefeitura detém o domínio direto sobre o terreno e a pessoa que edifica sobre o mesmo tem o domínio útil. Isto passou despercebido ao longo de muitos anos. A Lei 519, de 24 de dezembro de 1970, regula a concessão de terrenos municipais, onde, entre tantos artigos, comentaremos apenas o que a concessão de novos terrenos não poderiam estar a menos de 15 metros acima das enchentes. Essas enchentes eram assinaladas por marcos da prefeitura. Outro item é que todos os terrenos foreiros pagam anualmente 0,05% do salário mínimo regional por metro quadrado e mais 0,05% do mesmo salário por metro quadrado de construção. A concessão do terreno obriga a fazer a construção da moradia dentro do prazo de 100 dias, sob pena da retomada do terreno. Por morte do concessionário, fica automaticamente anulada a concessão. A forma como se concede um terreno, o quanto a prefeitura paga, é de competência do executivo. Cada gestão tem e pode fazer a sua própria lei. A Lei número 530, de 21 de julho de 1971, determinou a organização da planta urbana da cidade, através de um levantamento planimétrico e cadastral. Para que o proprietário de um prédio construído sobre terreno foreiro possa ter a plena propriedade, é necessário fazer a escritura de compra e venda do domínio direto com a prefeitura, pagando a esta o valor de 25% do valor do terreno. O Código Civil de 2002 proíbe a constituição de enfiteuse, isto é, criação de terreno foreiro. Para o bem do proprietário e melhoria do cofre público, bom seria que a prefeitura solucionasse de uma vez os ainda mais de 60% dos terrenos foreiros da nossa cidade.
Estamos apresentando, dentro do programa As Ruas de Quaraí, uma introdução histórica da pesquisadora e historiadora Diva Simões.
Todos os sábados, ao meio-dia e meia, você tem um encontro marcado com a história de Quaraí. A Prefeitura de Quaraí valoriza a cultura e a história desta terra.
Retornando ao passado, quando a Vila de São João Batista do Quaraí dava seus primeiros passos... A Câmara contava com o serviço desses dois cidadãos, Antônio Simões Pereira e Sebastião Puy. Ambos farmacêuticos, são os primeiros funcionários do município. Antônio parece que veio de São Paulo. Sua mulher, Rita Jaques, era natural daquela província. Casaram aqui e aqui nasceram seus filhos. Sebastião Puy era francês, nasceu em Lyon no ano de 1830. Chegou aqui mais ou menos pelo ano de 1865. Aqui casou e aqui nasceram seus filhos. Antônio era o fiscal da vila e Sebastião o arruador, função semelhante à de um secretário de obras. Em 26 de abril de 1883, Antônio pede exoneração do cargo de fiscal e passa a ser o que sempre foi, isto é, dono da única farmácia existente, que se chamava Simões, que é a origem da farmácia Proença. A coincidência é que o local é o mesmo. A farmácia Simões, de 1875, ficava na esquina da Rua do Imperador com Felipe Camarão. A farmácia Proença fica na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Rua João Batista de Castilho. Só trocou o nome. O local é o mesmo. Sebastião pede exoneração do cargo em 1º de dezembro de 1879. Retira para seu campo no Garupá, o local conhecido como Passo dos Puy. Antônio e Sebastião, os primeiros funcionários do município, não têm seus nomes em nenhuma rua da nossa cidade e mereciam, por ter iniciado a organização administrativa da nossa cidade. A cidade de Quaraí foi traçada de forma super interessante, distribuída em quarteirões quadrados, com 176 metros em cada lado, subdividida em terrenos, que no sentido leste-oeste medem 22 metros de frente por 28,60 de fundo. Os terrenos do sentido norte e sul medem 13,20 de frente por 88 de fundo. No sentido leste-oeste, as esquinas medem 22 metros de frente por 28,60 de fundo. E as esquinas no sentido norte e sul medem 28,60 de frente por 22 de fundo. As quadras com face para o lado leste-oeste tinham 8 terrenos. E a face norte-sul, 9 terrenos. A distância entre os quarteirões era de 22 metros. Esta distância é a largura da rua. O traçado urbano de Quaraí requer um estudo, dada a sua importância quanto ao tempo em que foi feito, bem como a exatidão matemática. Um dos aspectos que mais nos chama a atenção é a projeção do movimento de rotação da Terra, que se faz em qualquer época do ano, havendo sol pela manhã numa calçada, após o meio-dia, o sol baterá na calçada oposta. O conjunto de quarteirões estava ligado às ruas, a do Imperador, atual 7 de setembro, tendo seu ponto mais elevado uma área destinada, isto em 1858, para a futura construção de uma guarnição militar. Hoje é o 5º RCMEC. A Rua da Imperatriz é a atual Baltazar Brum. A Rua Dona Isabel é hoje a Félix da Cunha. A Rua Felipe Camarão é a João Batista de Castilhos. A General Canabarro é a atual Avenida Artigas. A Rua 22 de Abril é que é a atual General Canabarro. A Rua 2 de Julho é a Doutor Revervel. A Rua Duque de Caxias mantém a mesma denominação. O Beco da Igreja é, na realidade, a Travessa Bento Gonçalves. A Rua da Aldeia é a Florêncio Ribeiro. A Praça da Pacificação, hoje é a área onde está o Instituto Professor Dilo, Banco do Brasil, Vila Militar dos Oficiais. Não existe mais essa praça. A Praça da Matriz é a Praça General Osório. A partir de 24 de fevereiro de 1883, a Câmara aprovou a alteração de algumas designações das primeiras ruas de Quaraí. O motivo para a substituição foi política. Quaraí foi criada por determinação imperial. Este fato foi suficientemente esclarecido quando tratamos da nossa origem. No Brasil, os movimentos abolicionista e republicano ganhavam cada vez mais adeptos. A maçonaria foi fundamental e decisiva em tais movimentos. Em Quaraí, predominavam vereadores maçom. Isto explica a alteração da denominação das ruas e praças. Próximo programa, abordaremos com detalhes a alteração de nomes, o que comprova a nossa progressista evolução política naquela época.
Salamanca FM e Prefeitura Municipal de Quaraí apresentaram As Ruas de Quaraí.